Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Quero fazer uma saudação especial nesta noite para as meninas integrantes da equipe juvenil feminina de voleibol, que foram campeões do Jegues, onde quero citar as jogadoras que fizeram parte dessa grande conquista, que é a Débora Marotes, Roberta de Oliveira, Bruna Guedes, Thalia Casper, Thaís Radatz, Giovana Mundt, Carolina Pereira, Natália Janner, Camila de Mello, Kathleen Kegler, Cindy Noy e Bruna Belling. Dizer que para a Câmara Municipal e município de Agudo é um motivo de muito orgulho este bicampeonato invicto e já desejar que nas próximas etapas agora que vão enfrentar os colégios particulares, que tenham sucesso também e que possam depois em João Pessoa, na Paraíba, representar o município de Agudo, Rio Grande do Sul, que para nós será um motivo de muito orgulho. Dando sequência, solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura, do dia 29 de setembro de 2014, e solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
Para refletir sobre a semana do idoso, o idoso deve perceber que a família será o seu porto seguro. Afinal, nós todos formaremos uma família e envelheceremos. É neste momento que o idoso, que um dia ajudou os familiares com a força do trabalho, com ensinamentos, compaixão e amor, merece o carinho de seus entes queridos. Merece cuidado, respeito, um colo afetuoso, cafuné e a paciência para que ouçam suas histórias. Ele precisa sentir-se acolhido e não abandonado à própria sorte dentro de frios asilos. Afinal, o idoso, fragilizado pela idade e muitas vezes com a autoestima baixa, precisa de toda a atenção possível, merece cuidados especiais. É hora, então, de retribuir o carinho recebido com mimos e entendimento. A família só terá a ganhar, pois contar com a participação e a experiência ativa do idoso é um privilégio. A sociedade cresce e o país torna-se cada vez mais desenvolvido.
Antes de dar sequência, ainda quero saudar também o companheiro de Rotary e gerente da CTA, o senhor Onélio Belling, seu Arno Radatz, também os pais das meninas que aqui se fazem presentes e pessoas amigas que estão acompanhando este grupo nesta noite. Seguir, passamos ao espaço da apresentação de atas. Está em pauta a ata de número 38/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata. Retificando, é a ata de número 36/2014 e 37/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre as duas atas. Não havendo inscrições, então coloco em votação as atas de número 36/2014 e 37/2014. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Atas de número 36/2014 e 37/2014 aprovadas por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, a favor, dirijam-se à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, dirija-se à secretaria da mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 408/2014 e 411/2014.
Correspondência protocolada sobre número 408/2014. A Associação Hospital Agudo, entidade que integra a rede de 245 hospitais sem fins lucrativos do estado do Rio Grande do Sul, localizado no município de Agudo, Rio Grande do Sul, por seu representante signatário, vem à presença de Vossa Excelência diante do agravamento da crise do setor, reiterar a necessidade de novas medidas urgentes para a sustentabilidade das instituições. O dia 25 de setembro, Dia Nacional de Luto pela Crise das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, representa um protesto de alerta ao gestor federal frente ao insuficiente recurso de custeio alocado e o crescente endividamento das instituições. O subfinanciamento e o brutal déficit dele decorrente não tem perspectiva de solução próxima. Esta ação é parte de uma mobilização nacional que conta com a participação das mais de 2.100 instituições do país. Tal movimento das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos brasileiros tem como base os aspectos abaixo, entregues em documento ao ministro da Saúde e à presidente Dilma Rousseff. Déficit de custeio na assistência prestada ao Sistema Único de Saúde em 2013. Esse déficit atingiu a marca anual de 7,4 bilhões. Reconhecimento do Ministério da Saúde de que há um subfinanciamento neste setor, que além da média complexidade, também a alta complexidade está gerando déficits na maioria dos seus procedimentos. A dívida das instituições hoje é no montante total de 15 bilhões, dos quais 44% com o sistema financeiro, 26% com tributos federais e 24% com fornecedores e 6% com passivos trabalhistas e outras. Contamos com seu apoio. A saúde deve ser priorizada sempre. 25 de setembro, Dia Nacional de Mobilização das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos Brasileiros. Atenciosamente, Associação Hospital Agudo. Correspondência protocolada sobre o número 411. Associação de Pais e Amigos Excepcionais APAE de Agudo. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a APAE de Agudo vem solicitar a doação do material de informática em desuso pela Câmara Municipal de Agudo. Nossa entidade atende atualmente a 188 alunos e possuímos apenas 3 computadores. Um é de uso da Secretaria, 2 para uso dos alunos. Com este número reduzido de computadores, fica difícil estender a maioria dos alunos o acesso aos computadores. Sendo assim, se possível, ficaríamos gratos se recebêssemos a doação. Sem mais, e colocando-me à disposição, agradeço a atenção. Cordialmente, Silvio Osmar Hitner, presidente da APAE de Agudo, Rio Grande do Sul.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida.
Senhor Presidente, peço que seja lida a correspondência protocolada sobre o número 412.
Correspondência protocolada sobre o número 412/2014. Prezados senhores, contamos com a vossa presença no 5º Simpósio de Gestão Pública Municipal de 23, 24, 25 e 26 de setembro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Local, edifício El Cairo, 6º andar, centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E na busca de conhecimentos que iremos fortalecer o poder legislativo. Programação. 7 de outubro, terça-feira, 9, às 14 horas. Inscrições e credenciamento. 14 horas, abertura do seminário. 14h30, atos de procedimento, último ano de mandato do presidente do Poder Legislativo Municipal. Dia 9 de outubro, quinta-feira, 9 horas. Aspectos relevantes do novo modelo de fiscalização das ONGs através da Lei das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.039/2014. Seria esta a programação.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Não havendo mais solicitações, passamos ao espaço do expediente, onde solicito ao secretário que faça a apresentação de matérias e proposições que deram entrada ao expediente.
Projeto de Lei 34 de 2014. Altera a Lei número 1839/2011. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Apresentamos a tramitação à proposta de alteração da Lei 1839/2011, de 23 de novembro de 2011, em dispositivo que foi alterado pela Lei 1946/2014, que tramitou sob a proposição Projeto de Lei 9 de 2014, de março passado. Na proposta já mencionada, foi retirada a Câmara Municipal do ROL de entidades que compõem o Conselho Municipal de Trânsito e substituída pelo Conselho Superior Municipal. Nova redação do artigo 3º, inciso 3º da Lei Municipal 1839/2011, com a redação do artigo 2º da Lei 1946/2014. Com a presente iniciativa, pretendemos alterar o dispositivo, retirando o Conselho Superior Municipal, inscrevendo em seu lugar o Comitê Técnico de Planejamento e Gestão, por ter maior pertinência, uma vez ser integrado por membros indicados que detêm conhecimento técnico em áreas afins dos temas que tramitam, dentre as quais as políticas de trânsito. O atual Comitê Técnico de Planejamento e Gestão foi nomeado pelo Decreto 86 de 2013, de 20 de junho de 2013. Em suas atividades de análise, a proposição aprecia também aspectos ligados ao trânsito no município. Necessitando nomear o Conselho Municipal de Trânsito, e estando essa nomeação pendente da designação de mais um de seus integrantes, informamos ser necessária deliberação em processo que gravamos com regime de urgência. A sábia e qualificada pressão da Casa Legislativa. Valério Ville Trebin, prefeito. Pedido de informação número 4 de 2014. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein, destinatário Poder Executivo. O vereador infracionado apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre a unidade de atendimento à saúde de Linha dos Pomeranos. Letra A. Servidora lotada. Letra B. Cargo que ocupa. Letra C. Em que dias a unidade presta serviços ao público. Letra D. Nos dias úteis em que a unidade não está aberta, qual trabalho a servidora presta, onde, o que faz e em quais horários. E. Letra E. Anexar o registro do ponto da servidora na unidade. Agudo, Rio Grande do Sul, 26 de setembro de 2014. Vereador Carlito Schiffelbein, vereador Gerson Alberstadt, vereador Wilson Dias. Pedido de informação número 5 de 2014. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein, destinatário Poder Executivo. O vereador infracionado apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre o servidor José Cristiano dos Santos. Letra A, lotação. Letra B, registro de colisão que envolveu o servidor contra a viatura pública modelo Fiesta, do setor de fiscalização, ocorrido no Parque de Máquinas entre o final de 2013 e o início de 2014. Letra C, danos causados à viatura e quem por eles pagou, anexando provas do pagamento, independente de quem o tenha feito. Letra D, anexar cópias de atestados que tenham justificado afastamento do trabalho, seja em decorrência do acidente ou de outras causas. Letra E. Anexar comprovantes de eventuais pagamentos de despesas médicas, ambulatoriais e hospitalares, e com medicamentos decorrentes de tratamento médico do servidor envolvido e realizadas em 2013 e 2014, além da fundamentação legal para tais pagamentos. E. Letra F. Anexar cópias das avaliações do estágio probatório do servidor realizadas de outubro de 2013 até a presente data. Agudo, Rio Grande do Sul, 26 de setembro de 2014. Vereador Carlito Schiffelmeier. Seriam estas as proposições na sessão de hoje.
Seguir, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente aqui na galeria, em especial as moças representando o time juvenil da Escola Villerroz. Parabéns a todos vocês, que bela conquista. Sempre defendo o esporte aqui em Agudo e uma pena que o nosso município investe pouco em esporte. Que bom seria se nós a cada ano tivéssemos mais conquistas com o esporte aqui em Agudo. Também citar a presença do Daniel representando a comunicação, a Rádio Agudo e o jornal Dote Integração, demais pais que estão aqui presentes também, e também parabenizar o secretário da Assistência Social, o João de Deus, pela organização da Semana do Idoso. Durante a semana passada e durante o final de semana, foi organizada a Semana do Idoso, com vários eventos, onde teve uma participação maciça do pessoal da melhor idade. A gente sabe que é uma idade que todos chegam, então foi uma boa organização e bons eventos. Seria esse nesse primeiro instante, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schiffelbach.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente em galeria, cumprimentar a todos, a imprensa que se faz presente, dizer que inicialmente quero pegar um pequeno argumento do colega vereador Alceu e de que ultimamente realmente ele está condenando a administração municipal que está aí em função de baixos investimentos em algumas áreas e hoje mais uma vez há na falta de visão que o governo municipal tem de alocar recursos principalmente na nossa juventude, no esporte e assim por diante. Dizer para o Alceu e para a comunidade que se faz presente aqui hoje, para os colegas vereadores, muitas vezes é muito fácil você gastar 6 mil, 7 mil, 10 mil, muitas vezes para uma pessoa, mas você tem dificuldade de criar um programa de esporte que realmente consiga atender a nossa comunidade. Então são questões do governo que muitas vezes, colega Alceu, acho que você levanta com muita propriedade, mas que nós, muitas vezes, que somos da oposição, nós temos dificuldade de entender. Como se gasta muitas vezes muito numa área e na outra área que é tão importante como o esporte, aqui está a prova mais uma vez pelo Colégio Villerroz, a gente não consegue que as nossas administrações municipais vejam o jovem dentro do esporte como uma grande alternativa de lazer, infelizmente. Dizer que eu fiz alguns pedidos de indicações, algo que nas últimas sessões eu não estava realizando, de patrulhamento e recuperação de estrada que vai de Abílio, o Bílio Fiz e Sunil do Friis, ali na região da linha Boêmia, uma parte na linha Burgo Chaleira, que vai de Arnipap até a saída da Coronel Tamarindo, que vai a recuperação de um tubo de acesso na propriedade de Elvo Fila, aliás, na estrada geral, que vai a Agudo Picadoril, que deve estar entupido e um tubo talvez quebrado já há mais de um ano. A gente não vê como muitas vezes a Reto passa, as chefias passam e não vê que ali, por causa desse acesso, muitas vezes a própria água estraga a estrada geral. Isso está acontecendo em diversas outras áreas, mas o Ilvo Filho, que mora ali no Porto Agudo, próximo aqui da cidade, é um exemplo. Que o setor competente também faça uma recuperação de acesso à propriedade de Claudinei Pape. O Claudinei recentemente perdeu o pai dele, o Narciso, em decorrência de doença. E esse cidadão está comprando material para construção e, infelizmente, hoje os caminhões da, inclusive se toda a cooperativa, não conseguem o acesso para levar o material em função da estrada de acesso que não existe. E também um pedido para que a patrulha agrícola proceda na recuperação de estrada dentro da propriedade de Alemão Bilha, ali na localidade Linha São Pedro, que foi prometida. Esse cidadão tem necessidade em função da colheita de fumo que vai se iniciar nos próximos dias e hoje a preocupação de que não está sendo feito esse tipo de serviço, inclusive, com a entrevista do nosso secretário de Desenvolvimento Rural na última sexta-feira, por alguns comentários que eu vi junto à emissora da Rádio Agudo, das dificuldades em função do que está existindo de fiscalização do Ibama. Mas dizer que muitas coisas podem ser feitas, não dependem de licenciamento. E esse tipo de questão de estrada, muitas vezes, pode ser feito que é recuperação. Acho que o argumento que hoje está se usando é realmente pela falta de recursos que o município tem. Acho que IBAMA, esse é um argumento. Acho que se tem a necessidade de auxiliar os produtores rurais, principalmente os pequenos que têm uma grande necessidade, muitas vezes, de um pequeno serviço, e que hoje, infelizmente, por motivos A, B ou C, principalmente de recurso, de má gestão de recurso público, não está sendo realizado para o homem do campo. Era isso, senhor presidente.
Seguir com cedo a palavra, vereador Kleber Castro.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente e demais colegas vereadores. Daniel, da Rádio Agudo. Alunos integrantes da equipe campeã do GERGS, bicampeã, aliás. Os pais que nos prestigiam com a sua presença. É uma satisfação em poder contar com a presença de vocês, que nos trazem orgulho ao nosso município, uma vez que, como já foi salientado pelos colegas, pouco apoio e pouco investimento existe na área do esporte por parte da municipalidade. São temas já que foram aqui abordados, não hoje, mas já em outras oportunidades, e esperamos que numa próxima gestão, talvez, porque da forma como está, já não se acredita que a atual gestão possa modificar alguma atitude. No entanto, a possibilidade existe. Esperamos que, talvez, ano que vem, existam reservas de recursos para investimento nessa área. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Puntello.
Quero cumprimentar nosso presidente, vereador Paulo Unfre, cumprimento colegas vereadores presentes, quero cumprimentar as pessoas presentes na galeria. Em especial, quero uma saudação especial à equipe bicampeã aqui do nosso município, equipe juvenil, que nos consagrou novamente com esse título, e que eu tenho certeza que haverão muitos, muitos mais a serem buscados. E parabéns a vocês, aos pais, à escola, ao treinamento por parte de quem os acompanhou. Eu tenho certeza que recebemos aqui na Câmara o ano passado, vitoriosos também, e este ano novamente. Então, parabéns a vocês e Agudo se orgulha. Vocês são, na verdade, olhado por todos como uma equipe organizada e uma equipe que traz vitórias. E isso merece a cada um de vocês esse agradecimento. Dizer que estive no dia de ontem e na última sexta-feira, em alguns locais do nosso município, no meu trabalho diário, e tivemos uma chuva na última quinta-feira para sexta, de 65 a 80 milímetros em alguns lugares, e danificando muitas estradas, o qual estou recebendo ligações, o qual acho que a oposição recebe a situação, de melhorias nesses locais. Estradas que o bueiro não venceu, entrou na estrada, danificando, e estive presente com a Secretaria de Obras, o qual pedimos recuperações desses locais. Então, a Secretaria fará uma recuperação rápida, onde teve aqueles locais danificados, para poder atender o mais breve possível todos que hoje têm problemas de estrada, de questão de sair de casa. Então, sabemos que a previsão do tempo nos mostra que amanhã é para ter um dia com bastante chuva também. Então, após isso aí, na quarta, na quinta, a Secretaria fará esse trabalho de recuperação a todos os cantos aí que recebeu esses 80 milímetros aí que deu estrago nas estradas. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Saúdo o presidente dessa casa e também aos demais colegas vereadores, servidores e a todos que acompanham os nossos trabalhos na galeria, em especial a esses jovens que pelo segundo ano trouxeram o título de campeões do GERGS. Ano passado tive a oportunidade de abraçar muito uma atleta que que foi campeã no primeiro ano. A maioria de vocês sabem de quem eu estou falando, que é a minha filha, né? E dizer para vocês, ó, que além de competir, vocês estão levando o nome de Agudo no pódio com essa conquista já pelo segundo ano. Vocês estão demonstrando que no esporte o município de Agudo deve ser respeitado, porque não é uma causalidade já pelo segundo ano que se tornaram campeãs. E eu digo assim, ó, vocês são orgulho para os pais de vocês, professores e também de toda a comunidade de Agudo por ter conquistado esse título. De coração, meus parabéns a todos vocês.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Quero cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas presentes, os colegas do partido, dos trabalhadores, a imprensa, em especial as alunas do Colégio Vileiroso. E hoje eu quero falar sobre o passe livre, onde que o programa do governo do estado, que eu falei com a funcionária da prefeitura aqui, onde já começaram a pagar para os nossos alunos, e que foi um programa criado pelo nosso governador Tarso Genro, e dar os parabéns para eles. E também eu quero dar uns parabéns especial para essas alunas aí, que com muita garra, muita dedicação, com apoio dos pais e apoio, e também da que professora que treinou, a Maíra, com certeza, com a torcida nossa, do nosso município, se empenharam muito e ficaram bicampeão estadual. E um orgulho muito, como o Sandro falou, é um orgulho muito grande para nós, do nosso município. E também um orgulho muito para mim, como eu tinha uma sobrinha junto, que nem a Cindy, minha sobrinha, jogando junto com esse time. Mas todas as gurias estão de parabéns. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Eu quero ainda falar sobre a minha participação no sábado, dia 27, da solenidade de formatura da primeira turma do curso de bacharelado em administração pública da Universidade Aberta do Brasil, Polo de Agudo. Esta formatura foi coordenada e sob responsabilidade da Universidade Federal de Santa Maria. O ato solene de grande importância para Agudo, segundo o pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, esse curso está sendo administrado pela Universidade como de grande necessidade para os futuros administradores públicos, tanto do Rio Grande como do Brasil. Entre os 14 alunos formandos, precisamos de detalhar a presença de 3 servidores públicos do município de Agudo, que são Alessio Derli Wachholz, Gilson Gilberto Tem e Neida Denise Ros. Inclusive, o nosso atual secretário de Saúde, Alessio, recebeu ainda uma menção honrosa da Universidade Federal de Santa Maria por ter sido o aluno que conseguiu maior pontuação dentro deste curso. Então, com certeza, para o município de Agudo, para a região, é muito importante esta formatura. E também tivemos a participação do servidor público, Gerson José Kiefer, que foi o tutor presencial da turma, também muito elogiado pelos integrantes da Universidade Federal. Dando sequência, passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje não tivemos nenhuma inscrição. Portanto, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Wilson Dias e Sandro Goltz. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Da mesma forma, senhor presidente.
Na sequência, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o pedido de informações número 4/2014, que já foi apresentado pela Secretaria da Mesa, de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, e que tem também a assinatura dos vereadores Gerson Halberstadt e Wilson Dias. Está aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 4/2014.
Vereador Carlito.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, um dos 5 princípios básicos da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, é o princípio da transparência. Então, quando nós, na condição de vereadores, temos algumas questões que envolvem, muitas vezes, servidores municipais, dos quais a gente tem dúvida quanto à questão de trabalho, e nesta questão que nós estamos citando, é o posto de atendimento à saúde da linha dos Pomeranos, onde nós temos uma servidora efetiva, e que soubemos que o posto da linha dos Pomeranos, embora que pedido aqui ainda, e que seja oficializado, se assim o pedido de informações passar nesta casa, existe uma servidora no qual o atendimento por parte da Secretaria da Saúde é somente meio-dia, e se não me engano é na terça-feira, na parte da manhã. Então, diante dessas dúvidas todas que existem, do que esta servidora faz nos demais períodos em que ela tem carga horária, é que nós estamos fazendo tramitar este pedido de informações, e até para citar que logo ali adiante, tão próximo da casa desta servidora, existe uma escola municipal que teria muitas vezes a necessidade de ter uma pessoa que nem esta que está lotada, se não me engano, como servente ou auxiliar de serviços gerais, que ali também poderia trabalhar naqueles períodos que não tenha trabalho no posto de saúde. Como eu disse, existe um trabalho na terça-feira, um posto de saúde que não é grande, que o trabalho poderia ser feito somente algum dia. Então a gente gostaria muito de saber, através desse pedido de informações, o que realmente esta servidora faz nos outros períodos.
Continua aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 4/2014.
Vereador Kleber.
Está com a palavra o vereador Kleber Castro.
Referente aos pedidos de informações, o 4 e o 5, a gente conversando aqui, os vereadores do PMDB, e como líder do governo, eu quero pedir que todos os vereadores apoiem o pedido do vereador Carlito, porque é de suma importância a atitude que o vereador está tomando. É importante nós tomarmos conhecimento dos fatos que acontecem, porque muitas vezes nós, vereadores de situação, não temos conhecimento de algumas coisas. Então, muitas vezes o pessoal leva a conhecimento dos vereadores somente de oposição. E é importante, sim, que seja esclarecido para que tenha sempre uma transparência. Então, apoiamos, sim, o pedido de informações do vereador Carlito Schiffelbein.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o pedido de informações 4/2014. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o pedido de informações 4/2014, de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, subscrito pelos demais vereadores da bancada do PP. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Pedido de informações 4/2014, aprovado por unanimidade de votos. Seguir, apresento para discussão e após votação o pedido de informações número 5/2014.
Senhor presidente, para uma questão de ordem, por o nome do servidor ter sido grafado errado nesse pedido de informações 5, como autor, eu peço a retirada de tramitação e já está tramitando para a próxima segunda-feira.
A pedido do autor, acolho a retirada do pedido de informações 5/2014. Dando sequência, passamos ao espaço do expediente, onde apresento matérias que se encontram em primeira sessão de pauta. Está o projeto de lei 34/2014, que altera a lei número 1839/2011. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre o projeto que se encontra em primeira sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer inscrição junto à mesa.
Carlito.
Kleber.
Estão inscritos os vereadores Carlito Schiffelbein e Kleber Kassel. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, inicialmente quero elogiar o colega vereador Kleber e dizer, vereador, que há 3 semanas atrás dei uma entrevista na Rádio Alternativa, talvez o senhor não tenha ouvido, mas você foi um dos vereadores que eu elogiei. Muitas vezes pela postura que você tem, principalmente em função do seu posicionamento em relação às pequenas indústrias, no qual você é um enorme conhecedor do ramo, e para nós como vereadores, e disse isso também em entrevista na Alternativa, que isso agrega conhecimento para nós. Nós que somos homens públicos e muitas vezes nós precisamos aprender. E nada melhor que aprender com quem muitas vezes sabe. Então a sua interferência no sentido de que eu pedi informações realmente passasse nessa casa, porque existe hoje dentro da nossa comunidade uma certa ânsia. Essa ânsia se chama justiça. Até em função de tudo que aconteceu após os apontamentos irregulares do ex-prefeito Ariel de Anunciação a respeito de 2013, não que ele não possa corrigir os erros, mas principalmente após também a entrevista dele na Rádio Agudo, onde de alguma maneira o povo assim entendeu, e eu também, que ele tentou colocar uma mordaça em quem do povo de Agudo contrariasse aquilo que o Tribunal de Contas levantou, não o povo de Agudo, mas sim o Tribunal de Contas, e principalmente após a minha entrevista na Rádio Alternativa, uma entrevista de 2 horas, muitas coisas começaram a partir daí fluir, não só a partir do vereador Carlito, mas também em função da própria comunidade que se levantou junto ao Ministério Público e que se levantou junto à Polícia Civil. Então nós temos muitas questões hoje que correm segredo de justiça, e quero deixar uma coisa muito bem clara. Se fosse por minha eleição, em todas as áreas, nesse próximo final de semana terminaria. E se pudesse terminar com a Dilma de presidente, terminaria. E se pudesse terminar com a Ana Amélia de governadora do estado, para que nós não precisássemos ter segundo turno, mas sim a imprensa de Agudo, a imprensa de Agudo do nosso lado, não quero dizer só a Rádio Agudo, mas a Alternativa, a Rádio Integração do nosso lado, a partir de segunda-feira, para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho aqui de vereadores, que de uma maneira, sem imprensa, fica muito restrito. Mas daquilo que nós, vereadores, fizemos. As questões, muitas vezes, que nós acreditamos que sejam relevantes para um, muitas vezes não é relevante para os outros. Quando o ex-prefeito Arialdes comentou na Rádio Agudo a respeito de inúmeras situações que envolvem os apontamentos, eu quase que me senti na obrigação de chegar numa outra emissora e de colocar daquilo que eu acreditava que estava equivocado. E assim está transcorrendo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver, não quem tem razão, mas as coisas que realmente a nossa população de Agudo precisa saber. E este meu pedido de informações que eu retirei hoje, o 5, que vai tramitar na próxima segunda-feira com absoluta certeza. É um servidor que falou mal do vereador Carlito, sem provas, qualquer coisa que acusa hoje deve ter registro na DP. O próprio delegado nós deixou bem claro no último depoimento que eu tive na quinta-feira, como não existe apontamentos a respeito do vereador Carlito. Então, muitas vezes, quando o servidor coloca certas coisas, eu não faço o que esse prefeito fez na Rádio Agudo. Colocaram a mordaça em quem precisa, muitas vezes, deveria ser colocado. Mas, principalmente, esses que gostam de falar mal dos outros, mais cedo ou mais tarde vão responder. E, muitas vezes, essa aqui é uma questão que passou em branco, aqui pela Câmara de Vereadores, que tem o poder de fiscalização. Ninguém, absolutamente ninguém, levantou uma voz a respeito de um acidente que houve dentro da Secretaria de Obras. Mas com absoluta certeza, vai ter desdobramento e desdobramento muito graves. Então são muitas vezes questões que nós, vereadores, nós teríamos a obrigação de fiscalizar. Se o servidor municipal tivesse ficado na dele, o andamento da questão poderia ser outra. Mas toda ação tem uma reação. E se envolver o vereador Carlito, deixei bem claro na entrevista na Rádio Alternativa, eu não estou aqui para ser mais um, eu sou um para fazer a diferença.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, os servidores da casa, a todas as pessoas presentes aqui no plenário, em especial aos alunos da Vila Rosa, as alunas campeãs do Jergues esse ano. Quero agradecer as palavras do vereador Carlitos a meu respeito, fico muito feliz pelo reconhecimento do amigo e colega de Câmara. O vereador Carlito é um vereador que faz a Câmara andar. Então vocês que estão hoje de repente pela primeira vez aqui, a Câmara é assim. E está calmo, está calmo. Depois que voltar à imprensa, ela vai ficar melhor. E eu sempre apoiei e defendi os debates nessa casa. E é com os debates, com os assuntos, com os impasses que aqui acontecem, que as políticas públicas que lá fora têm que acontecer, acontecem. E falando em políticas públicas, eu estava escutando e não fiz uso do pequeno expediente, bem por causa disso, para ouvir os colegas vereadores falarem, o Aliceu falou, o Gerson falou, o Alexandre, o Carlito, sobre a questão das políticas públicas. E realmente nós pecamos nisso. E não só nós, como mais municípios da nossa região e do estado, se peca em política pública, principalmente na questão do esporte. O esporte que é uma das maneiras de levar o nome dos municípios para fora. E eu andei acompanhando a maioria de vocês pelas redes sociais, né? Que onde é que vocês iam, vocês estavam. Então, muitas vezes eu não comento, mas a gente acompanha, a gente curte, né? E acompanha nas redes sociais a maneira que vocês estavam trabalhando, digamos assim, defendendo o nome do nosso município. E sempre é muito bonito a gente vir aqui e falar, olha, obrigado por vocês terem levado. É gratificante, mas o obrigado, eu acho que a administração ela tem que fazer, e acredito que os demais vereadores vão me apoiar nesse assunto, mas a administração tem que fazer esse obrigado desde o primeiro dia que vocês começam a treinar para chegar nos jogos. E aí que tem que ver as políticas públicas, como que isso vai acontecer. Então, nós vereadores somos apenas os fiscalizadores disso. Nós não temos o poder de fazer a política pública, nós podemos cobrar para que ela chegue até vocês. E isso nós cobramos sim. A gente vem conversando com o prefeito Valério, com o vice-prefeito Moisés também, para que as políticas públicas, não só na área do esporte, como na questão da agricultura familiar, na questão da saúde, da parte da questão pública em si, digamos assim, no bem-estar para que nós possamos aproveitar bem o nosso município, que aconteça. Então, rogamos para que vocês sirvam de mais uma vez exemplo para a nossa administração municipal, para que, de repente, digamos assim, acordem para o jovem de uma vez, porque o jovem está tendo pouco espaço no nosso município e cada vez está perdendo mais. Esse final de semana, conversando com um amigo em uma viagem que a gente estava fazendo, e a gente comentou bem sobre isso. Se nós não começarmos a investir nos jovens de Agudo, eles vão embora e nós vamos ficar com um município de uma idade muito alta. Então, o jovem precisa, sim, ter as políticas públicas para ele aqui no município, não seja só no esporte, seja em todas as áreas, e principalmente no lazer e no bem-estar, que nós estamos perdendo e a gente pouco está percebendo isso, principalmente a questão do jovem. Outra coisa que eu rogo e prezo, e o Alexandre é um dos caras que mais defende isso aqui na Câmara, é a questão das políticas públicas para a agricultura familiar, principalmente o jovem na área rural. Nós precisamos fazer com que essa questão das agroindústrias, e aqui está o Melinho, que é um dos que está para surgir com a agroindústria agora, né, Melinho? Faça com que essas agroindústrias realmente comecem a ter peso e comecem a trabalhar e produzir. E esse pessoal do campo comece a ganhar dinheiro também, não só com o fumo, que a parte norte, a parte mais alta do nosso município ganha. A gente sabe que o ex-presidente Lula assinou a convenção quadro e de uma hora para outra vai que aquele negócio estoura e acaba com o negócio. Então nunca se sabe o dia de manhã. Gostaria de apenas deixar uma mensagem que li esses dias e tive numa palestra, o vereador Paulo também esteve, o Nery também esteve. Qual é o momento que nos pertence? O momento que nos pertence não é o ontem, não é o amanhã, e sim o agora. Então é agora que nós precisamos fazer a diferença. Não podemos pensar no amanhã. O que passou, passou. Agora nós vamos projetar, de repente, o futuro, mas vivendo o momento de cada vez. Porque o amanhã a Deus pertence, e o futuro já foi. Então precisamos viver o agora, e parabéns a vocês por estarem agora aqui com nós, compartilhando essa felicidade de mais um título para o município de Agudo, para a Escola Vili Rosa.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB concedido ao vereador Itamar Puntella.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes, a galeria que hoje nos honra com a casa praticamente cheia, e usando as palavras do vereador Kleber, com certeza, nós aqui no nosso município de Agudo, vem por um longo tempo que que deveríamos ter mais incentivo realmente na parte da juventude, na parte do jovem. E com certeza é uma batalha muito grande por parte das várias secretarias que existem. E uma vez que se tu usa um percentual maior de valores para a juventude, teria que ser retirado de uma outra secretaria. A gente sabe que na Secretaria da Saúde existe um percentual que o governo estadual e federal eles tendem a colocar, e sempre é menor que o consumo dentro do nosso município. Então, cabe ao município empenhar um valor maior e, com isso, dificultando alguns setores que deveríamos ter mais investimentos, que seria o jovem. Então, a gente fica descontente por algumas atitudes do governo, mas eles têm algo a se pensar, e a gente sabe que os valores são tudo programado em cada secretaria, e aí cabe história sempre nas secretarias que menos usam, que seria do esporte e do lazer. Mas, com certeza, o prefeito Valério, juntamente com os vereadores aqui, o Alexandre é um incentivador muito grande de recursos para a juventude, e talvez, para frente, tende a mudar essa situação, e tendo mais investimento para a juventude e para os jovens aqui do nosso município. Voltando a uns assuntos do vereador Carlito também, e ele se deportou num pedido de informação número 5, que foi retirado e será apresentado na próxima sessão. Sou sabedor, este funcionário tem aberto uma sindicância por parte da administração municipal, então está se resolvendo este problema. Então não é um problema que não teve nenhuma preocupação por parte da administração municipal, mas sim existe uma sindicância aberta, e com certeza terá um fim, terá uma decisão, se é para o bem ou pelo mal, não interessa. Então, a gente sabe que vários comentários, depois da entrevista do vereador Carlito na Rádio Alternativa, se deparou com várias, não diria denúncias, esclarecimentos de alguma coisa que estava acontecendo. Talvez, tem muita coisa que poderá estar correto, mas muita coisa às vezes não tá correto. Isso, ao passar do tempo, será resolvido, e com certeza aqui a Câmara Municipal, a situação, ela de em torno de 95% a 98%, 99% dos pedidos de informações que vêm até esta casa são aprovados. Então a casa, a situação, não quer esconder nada da administração. Se tem algo errado, tem que ser punido. Se tiver algo a ser condenado, algumas pessoas, tem que ser condenado. Não devemos esconder, tanto situação ou não. E aqui estão os pedidos de informações, que a maioria são aprovados, 98% aprovado. E se nós quiséssemos, não aprovaríamos, porque existe também o portal de transparência, que lá está tudo relatado. Hoje, faz acho que um ano, dois anos, que iniciou-se todo o que é movimentado dentro da administração municipal, aparece no portal de transparência. Cada um de vocês tem acesso em casa aos gastos da administração municipal, em cada secretaria, em cada local. Então, está tudo aberto ao povo, a toda a comunidade. Mas aqui vem os pedidos de informações, nós somos favoráveis, aprovamos, porque não queremos esconder nada. Eu acho que se tem algo errado, tem que ser condenado. Mas temos que ter cautela. Cautela porque poderá ser condenado, como não. Caso Ari Alves Anunciação foi apontado pelo relator. O relator tem os votos de outros, mas o que está colocado ali foi o relator que colocou. E aí a justiça agora vai analisar a fundo o que realmente aconteceu no mandato do Ari Alves na administração. Eu tenho certeza que tem muita coisa em outras cidades, em outros municípios, que toda administração tem apontamentos. Todas. Não existe uma que não tenha apontamento. Só que daí tem a defesa do prefeito, tem a defesa de quem estava na administração fazendo a administração naquele ano. Então tem o rebate, tem a outra versão do que o relator colocou. Então, cautela no que hoje existe um comentário muito grande, mas devemos ter muita cautela, eu digo, porque amanhã depois poderá ser condenado, mas também talvez não. Fica essa a expectativa. Seria isto, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP concedido ao vereador Gerson Robles.
É cedo, colega vereador Carlitos.
Está com a palavra o vereador Carlitos Schiffler.
Senhor presidente, eu vou fazer uma pequena correção no que o colega vereador Itamar falou. Realmente existe uma sindicância aberta em nome desse servidor que está em estágio probatório como eletricista aqui na prefeitura de Agudo, eletricista, que tem uma carteira de motorista na condição de AB. AB é caro, moto, caminhonete, até ali. E que numa oportunidade X, se não me engano, foi lá por metade de outubro do ano passado, não vou culpar o cidadão, que na condição de eletricista, sem a habilitação que tinha que ter para dirigir caminhão, tombou o caminhão na curva do cotovelo. Jamais vou julgar o servidor municipal. Eu vou julgar quem está de secretário e autorizou em horário de trabalho que alguém que não tivesse habilitação, você deu um caminhão, tu vai ali, tu faz aquilo e o acidente esteve aqui. O que eu estou me referindo, cara, colega Itamar, não é a sindicância que já está aberta, é de um outro acidente que talvez o senhor tenha conhecimento. Talvez muitas pessoas da comunidade tenham conhecimento. E esse segundo acidente, eu desafio o senhor, que me traga a prova que aqui na prefeitura de Agudo tem uma sindicância aberta. Isto porque eu duvido que espontaneamente, o prefeito municipal ou o secretário da pasta tenha pedido, porque compete ao secretário pedir a abertura de sindicância e o processo administrativo. Duvido que tenha pedido, porque é um protegido da administração municipal. Como tem outros servidores. Duvido que o secretário de Desenvolvimento do Meio Rural pediu a abertura de sindicância sobre o servidor que não trabalha com trator agrícola, que aqui foi feito pedindo informações e que no mês de abril trabalhou tão somente 40 horas. Hoje eu estive numa localidade, os caras me falaram que semana passada duas vezes ele passou lá de novo, sem fazer nada. Essa é a administração municipal que nós temos no Agudo, só que os secretários, amanhã depois, pela conivência que eles têm, eles vão ser responsabilizados também. Aqui ninguém condenou até agora a Arial dessa anunciação. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem o povo de Agudo. Ninguém condenou. Quem está se condenando pelas próprias palavras que estão dizendo é os próprios envolvidos. Dizer mais uma coisa, e principalmente para a juventude que está presente essa noite aqui. Quando tramitou aqui nessa casa o projeto que tratava da implantação do Conselho Municipal da Juventude, foi o vereador Carlito que fez a reunião para fazer a diferença. E vou dizer por quê. Eu convidei diversos colegas vereadores que, inclusive, têm uma participação fundamental na juventude rural. Quando é para dar presente, não estão. Quem faz a diferença é o vereador Carlito. E vou dizer por quê. A Associação da Juventude Rural tiveram, por uma ação minha, duas participações de membros. Tinha um só quando o projeto veio do governo municipal. Inclusive, teve a ideia do vereador Alexandre, que também era para ter dois. Mas na hora de fazer a emenda, quem faz é o vereador Carlito. Teve questão também do ensino médio, que estava mal, do ensino superior, que não tinha. Nós temos uma grande parte da nossa juventude que hoje faz ensino superior aqui no município. Não tinha participação nesse conselho. Quem fez a diferença é o vereador Carlito, e dessa vez colocou para aqui os membros da nossa comissão, que é o vereador Carlito, o vereador Gerson, o vereador Kleber e o vereador Itamar, que nós subscrevesse. Mas quem fez a diferença foi esse que está falando para vocês. Essa é a realidade. Quando o vereador muitas vezes é para pegar junto, ele não está aqui. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do Partido dos Trabalhadores concedido ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar mais uma vez as pessoas presentes e dizer que hoje estava aqui o secretário da SDR, Desenvolvimento Rural, seu Vilmar Galvão, e que o poço que está sendo furado ali na linha nova que está em 120 metros, não deu água, vai vir uma outra perfuratriz com mais barros para furar mais fundo para ver se tem água. E dizer também para o vereador Carlito que esperamos que termine no primeiro turno, mesmo as eleições, mas só com a vitória da Dilma e do nosso governador Tarso Genro.
Seria isso, né? Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será instalada no dia 6 de outubro de 2014. Agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial as meninas campeãs do vôlei, que hoje transformaram a galeria desta casa numa verdadeira estação da primavera. Que sejam bem-vindos e se façam sempre presentes quando for possível. Desejo que todos tenham uma semana produtiva e um bom retorno aos seus lares. E declaro encerrada a presente sessão.